E aí, Carlita?
E aí, Dieguito?
Tudo bem?
Bem, e você?
Tá indo, perfeito.
Então tá bom.
Sim. Arrumando as coisas, né? Pretendendo voltar à Colômbia.
Deixar os amigos com saudade.
Os amigos da Colômbia também estão com saudade.
Ah, mas não importa. Brincadeira, eles têm sorte de ter você de volta.
Tem sido uma jornada, né? 2 anos e meio aqui no Brasil.
Difícil.
Não foi, não foi. Os
Não?
últimos meses se foram difíceis, né? Quarentena.
Ah, pra todo mundo.
É.
Porque pra mim, eu não sou de São Carlos e eu vim pra estudar e foi a minha primeira experiência fora de casa. Também nunca mais voltei, mas não significa que foi fácil.
E como foi entrar aqui na universidade?
A princípio foi um êxtase, né? Porque aqui, eu não sei, na Colômbia também, provavelmente deve ser uma coisa meio geral, que você tem que ir cumprindo um checklist na vida para você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, você é adolescente, praticamente, você tem que entrar numa universidade e já escolher a sua carreira, e isso já representa algum sucesso na escada de sucessos que é esperada da sua vida.
É, como ter um trabalho, como comprar uma casa, como comprar um carro.
Então, achei que ia ser fácil. Eba, minha primeira checklist aqui, eu vou ser um sucesso na vida e tudo vai dar certo.
E aí, o que aconteceu?
E aí que aconteceu que eu fiquei com depressão, né? É, encarar a realidade. A vida adulta, você perder um pouco a inocência, se ver tendo que resolver coisas sozinhos. É bem difícil, né?
Você fazia parte da igreja ainda, né?
Fazia.
Que religião é?
As pessoas conhecem como mormons.
Mormons.
É. Mas chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nome oficial.
Meu
O
Deus.
nickname é mormon.
Mormons, meu. E como foi sair daí?
Então, acho que uma das crises que eu tive existenciais, né, foi esse contraste da liberdade que os meus amigos tinham na faculdade, que eu não tinha por conta da igreja. E que não fazia sentido para mim, né? Na verdade, nunca fez antes da faculdade, ou porque você não é estimulado em instituições religiosas a ser crítico, né? Eu já frequentei algumas, não só essa. Então, você não tem muito espaço para questionar as coisas.
Isso
E você
é
vai só
foda, né?
guardando aquilo, né? E chega uma hora que
Explode, né?
explode. Você vê que realmente nada faz sentido. Viver daquele jeito não afeta a minha, não me afetava espiritualmente, né? A minha espiritualidade. E acho que eu me sentia muito limitada e acho que essa limitação você acaba se fechando e acaba criando muitos preconceitos. E eu. Então, quando você tá no meio das duas coisas, uma que te fecha demais, que fala que aquilo é errado, mas você tá lá no meio, você tá vendo que não é errado, que, sabe? O que que é errado? Mas conseguir sair dessa cultura que é a sua vida, que era o seu. Era meio que a sua proteção ali, é difícil.
É
É
foda.
difícil.
Isso cabe pra tudo, né?
É,
Relacionamentos,
sim.
trabalho, não sei, um estilo de vida, amigos.
Então foi difícil, mas foi libertador, assim. Eu acho que à medida que eu fui experimentando as novas sensações, né? Liberdade, tipo, de que roupa que eu tinha liberdade para escolher uma roupa simplesmente pelo fato de eu gostar da roupa, não porque, ah, não, essa daqui ela atende aos padrões que eu preciso, né? O ombro tá coberto, um palmo acima do joelho é o limite que eu posso mostrar da minha perna, então, o que que eu acho no mercado hoje desse padrão? Quase porra nenhuma. Não
Correto,
tem.
correto.
Então você não escolhe uma coisa porque você gosta, porque você vai se sentir bem. Você escolhe porque você precisa cobrir teu corpo e aquilo que é o que tem ali é o que se encaixa. Então o fato, parece uma coisa muito pequena, mas eu entrar numa loja ou num site e eu conhecer meu corpo, falar, poxa, é desse jeito que eu me gosto, que eu me acho bonita e sem nenhum tipo de limitação,
uhum.
É libertador demais. É muito bom você estar aberto a conhecer as pessoas, a vivência delas e respeitar e saber que as pessoas vivem bem, vivendo diferente de você.
E deu medo, por exemplo, ao princípio?
Deu medo do inferno, né? De ir pro inferno, de morrer e ir pro inferno, porque é isso que é ensinado. A religião, que as religiões que eu tive contato, você é fidelizado pelo medo, né?
Uhum. Ok.
Então,
eles te mantêm lá, simplesmente pelo medo.
Pelo medo. É 880, né? Ou você tá seguro quando você tá fazendo essas coisas que Deus espera de você. Se você não fizer, você tá sujeita a Satanás.
De que outra forma você consegue ter uma pessoa no mesmo lugar? Além do medo. Porque você pode ter pessoas no mesmo lugar por coisas positivas, sei lá, justiça, sim, amor, carinho. Ou você pode ter pessoas ainda ali no mesmo lugar por coisas ruins. Medo, sei lá, inseguridade.
Eu pensei um pouco dessa coisa de estar muito atrelada à segurança, né? De você estar seguro. Mas acho que também...
Ou se sentir seguro, não necessariamente tem que estar seguro.
Não, não, exatamente, é isso mesmo. De você se sentir seguro, então acho que também depende muito do seu estado emocional, né?
Uhum. É, uma pessoa fraca emocionalmente pode aceitar coisas.
Qualquer coisa.
E não tomar uma determinação.
Então acho que isso vai definir como que você vai estar num relacionamento, num lugar.
Uhum.
Pode ser, você é tão, você se conhece tão bem... Tem muito claro o que você quer e você tá naquela situação. Você mencionou algumas coisas de amor, de... O que você tinha falado?
Justiça, amor, justiça, todos, sim, os sentimentos básicos que cada quem tem, né?
Eu acho que pra você tá numa situação porque você quer ali, você precisa se conhecer muito bem e tá bem consigo mesmo.
Uhum.
Porque senão, mesmo se for um... Tipo, senão pode ser um amor que você acha que você só vai ter ali.
Uhum.
Uma justiça que só vai ter ali, uma aceitação que é única.
Uhum.
E pode parecer uma coisa boa, mas não ser tão boa. Fez sentido?
É, talvez você diz que o sentimento você deve carregar dentro de você mesmo, não procurar não, ele fora, em outra parte.
E é por isso que eu gosto de você. Você traduz, né? Isso é isso.
É, que você deve sentir a justiça dentro de você mesmo, a segurança dentro de você mesmo, o amor dentro de você mesmo. Não procurar ele em outra parte. Mas, ainda assim, tem relacionamentos onde o amor acaba e ainda se continua, né?
Exato.
Bom, aunque para mim a trinidade de um bom casamento, bom namoro é sexo, amizade e amor. E algum dia acabará o amor e algum dia acabará o sexo. E só ficará a amizade.
Uhum.
Então, por isso eu também acho que todo este número de pessoas se separando durante a quarentena, divórcios, quantidade de divórcios que tem acontecido. Eu acho que, basicamente, é abrir um pouco os olhos ante uma realidade que, talvez, ao princípio, eles não queriam ver por causa de uma cegueira do amor.
A forma que a gente é ensinado do amor, será que...
É muito romântica, né?
É, né?
É muito romântica. É acreditar que, simplesmente por a sensação inicial, você vai ir atrás o restante da vida. Mas não é cultivada, eu acho. Sinto que simplesmente a sensação inicial é a que deve perdurar. E se não perdura, então é culpa do outro. Porque é fácil culpar o outro, né?
Porque é difícil se
Enxergar para dentro.
enxergar.
Mas é. Como acha você que as coisas são diferentes, por exemplo, aqui e na Colômbia? Porque nós na Colômbia temos nosso jeitinho, né? Aqui eu acho que você precisa um bom papo para você poder chegar a uma pessoa, né? Para poder você chegar a esse clique.
Então, eu não sei como funciona na Colômbia. Na
Ah,
verdade, nem aqui eu não tenho muita experiência.
bom, é saindo da igreja, né?
É, foram muitos anos limitada, né?
Faz quantos anos saiu?
Então, eu tenho uns 2 anos no máximo. É bem recente.
Tá, bem pouco.
Então é um pouco difícil, tipo, Tinder não é uma coisa que funciona muito pra mim, né? Porque.
Pra mim é uma bosta, meu.
Não, pra.
Detesto essa merda, juro.
Ó, vou, a minha experiência. Porque assim, pra mim é muito chocante ainda as pessoas sim, tipo, chegarem até mim só porque querem transar comigo. Porque o sexo era uma coisa restrita, né? Ao casamento. E a minha vida inteira, eu tenho quase 30 anos e é isso que eu fui ensinada nesse ambiente, o sexo é só no casamento. E tem que ter um contrato para você transar. E esse contrato não pode ser informal, olha, vamos transar. Então, tipo, Tinder para mim é essa coisa muito explícita, muito, ainda me assusta. Então, eu não sou muito a melhor pessoa para falar como que funcionam as coisas aqui no Brasil. Vai falando do aplicativo, para mim assusta ainda. Tanto que eu baixei, eu até comecei, sempre iniciei conversa com as pessoas que davam match, mas eu não dava continuidade. Mas o Thiago, eu conheci ele pelo Tinder. E a gente tá namorando sério. Mas foi uma exceção total, uma sorte do universo, sei lá,
Ah, existe,
que.
né?
Não, porque eu só saí com ele, a gente nunca marcou de sair juntos pelo aplicativo. O que aconteceu foi que eu tava cantando no bar da Rogéria e a gente tava se conversando, era mais uma das conversas que eu tinha do Tinder que eu, não, que eu conversava e parava. E aí ele me viu lá. E ele me escreveu, olha, eu vi você na Rogéria. E aí as pessoas lá do bar conheciam ele. Não era não, deixou de ser um completo estranho. E aí a gente começou a conversar. Mas se não tivesse acontecido essa coincidência da gente se ver num lugar sem ter marcado antes, eu jamais, eu nunca saí com ninguém que eu conheci do Tinder. Tipo, uma vez fui tomar um açaí, foi uma decepção.
Meu,
E
foi a mesma história
você
também.
também foi tomar um açaí?
Também fui. E foi bem.
Eu acho que não era essa pessoa que eu vi na foto. Essa é uma coisa ingrata também, né, do aplicativo, porque qual que é o julgamento? Você fica rodando a foto da pessoa ali, a descrição é muito pouquinha, é muito, né, muito resumida. Não dá pra você saber o que que você sabe de uma pessoa se não for pela aparência dela, se é fisicamente atraente para você ali.
Não dá, não dá, não dá, não dá para perceber absolutamente
Não
nada,
dá,
não dá, não
né?
dá. É simplesmente a imediatez das coisas e simplesmente a facilidade das coisas. É muito mais difícil de simplesmente chegar a uma pessoa e começar a falar, a ter uma conversa e basicamente você ter a vergonha de ir atrás e conversar e talvez falhar no intento mesmo. Que é talvez o que nós evitamos com um Tinder aqui. Se falhamos, nós não sentimos isso. Simplesmente não percebemos um match e já. Você tira um pouco de lado essa sensação de ter falhado e fica com a imediatez, talvez, do ter um match. Mas vira cada vez mais efímera a sensação de vitória. Sim, porque talvez vocês ir lá num bar e começar a falar com uma mulher e que ela aceite falar com você, talvez a vitória talvez seja um pouco mais encorajadora. Não é? Sei lá, é o meu ponto de vista, né?
Eu não sei, é tudo muito novo para mim, né? Eu acho, mas assim, concordo. Acho que sim.
É, Tinder existe faz muitos anos, né? Desde que eu estava na universidade. Mas realmente nunca percebi um valor real no Tinder, né? Nem sair e conseguir alguma coisa assim fora sexo mesmo que eu estivesse procurando. Nunca consegui isso.
Você sabe que eu acho que eu fiz alguns amigos no Tinder.
É.
Então ele não tem propósito na minha vida. Não tem um propósito que talvez ele foi criado pra. Nunca transei pelo Tinder e virei amiga das pessoas que eu conversei. Tudo, e o Thiago tô namorando, mas eu acho que realmente foi uma sorte. Mesmo, né?
Coincidências.
Coincidência que deu certo. Senão, se eu não tivesse visto ele em algum lugar pessoalmente, num contexto fora desse aplicativo, acho que não. Não sei.
Eu acho que agora, inclusive na quarentena, tem adquirido muita força, né? Muita
Ah,
força.
nossa, porque dá uma carência, né?
É. Tem muita, muita força. Inclusive, eu acho que os números deles estão bem melhores do que estavam antes, né? Não, sei lá, todas as aplicações de procurar amizades ou de chat mesmo têm aumentado muito a demanda.
Poxa, mas isso é uma coisa uma experiência muito legal que eu tive em relação à comunicação pela internet, né? Porque eu sempre tive meio que o preconceito, era muito difícil para mim, por exemplo, conheci o fato da universidade receber muitos estudantes internacionais, alguns que eu fiz amizade, que a pessoa vai embora e que eu ainda tenho um puta de um carinho, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade de manter relações à distância, assim, se depender de uma tecnologia, né? E eu sempre tive meio que esse preconceito, a pessoa precisava estar ali comigo. E por mais que eu pense nela, que eu sinta falta, que eu queira saber como tá, eu sempre tive esse bloqueio, assim, achar que era uma coisa da internet, um preconceito mesmo. E eu.
Mas aqui nenhuma coisa, nem um celular, nenhuma coisa te dá a sensação de estar aqui, por exemplo. Não, não
Claro.
é o mesmo. Seja bem, também tenho amigos muito longe de mim, né? E também converso com eles de quando em quando. Mas eles também vai jogar futebol, eles também vai jogar sinuca, vai tomar uma cerveja. Sei lá, a interação entre pessoas é supremamente crucial.
Sim, mas foi o nosso único recurso, né? Aliás, deveria estar sendo nesse momento aqui, Brasil, enfim, tá nessa palhaçada aí, desse isolamento que não é isolamento, né?
É,
Enfim.
100 dias aguardando a quarentena, né?
Muito bom. Então, mas foi um recurso, assim, foi uma coisa que eu realmente eu me senti conectada com as pessoas que eu não podia estar perto, pela primeira vez. É uma conexão sincera, real, assim, de olha, tá tudo bem, né? O Thiago tava na França quando a gente voltou a conversar e a gente se estreitou muito o nosso relacionamento à distância, né? Assim, porque é o que tinha ali, né? As pessoas, a gente tava sofrendo na quarentena, a gente tava sofrendo da falta um do outro e o recurso que a gente tinha era tecnologia e isso supriu e muito e fortaleceu a gente a retomar o relacionamento e quando teve reencontro físico, a gente conseguiu estruturar as coisas, ainda que à distância pela tecnologia, né? E isso com outras pessoas, com amigos que eu não conversava há muitos anos, porque a gente teve tempo. A gente parou, a gente foi forçado a parar num contexto horrível, infelizmente precisou acontecer, não que precisou como uma necessidade, né? A gente estava nesse contexto que forçado, que ligou a gente a se atentar a essas coisas.
É uma circunstância não prevista, né?
Isso
E dentro dessa não previsão, você tem que ocupar o tempo.
E a gente tinha tempo, a gente tinha tempo, o que que eu vou fazer? Vou ligar para aquele amigo que eu não falo há muito tempo. A gente não parava a nossa rotina para fazer isso. A gente estava tão enfiado nela, tão conduzindo a gente, que, ah, não deu tempo de falar com a minha mãe, não deu tempo de falar com o meu irmão, tô muito cansada.
Mas é o mesmo que, por exemplo, o relacionamento com que você. Os relacionamentos que nós temos, né? Que às vezes simplesmente pelo fato do dia a dia você vai do trabalho e o relacionamento fica um pouco de lado, né? E agora que todo mundo estava na quarentena, todos juntos, não, ninguém podia sair, ou na quarentena de novo, não existe quarentena mais. A grande parte do país, do mundo que ficou em quarentena com casais, terminaram se separando bastante deles. Eu acho que também tem, obviamente, relacionamentos que se fortaleceram muito mais. Mas sinto que essa mesma. Manter a mente ocupada no trabalho e as coisas talvez não te permitem ver as coisas como realmente são.
Porque emocionalmente e individualmente tem sido pesado para mim. Porque é um momento esse que você é forçado a parar e enfrentar. Eu vi que eu me escondia muito no meu trabalho, né? Então, assim, ah, não, eu gosto de trabalhar. Hoje eu penso, será que eu gostava ou o trabalho me permitia, era um escape, era eu fugir de mim mesma, né? Porque eu tava trabalhando o dia inteiro, das 8 da manhã, às vezes até as 9 horas da noite. Às vezes eu saía do trabalho e ia cantar, final de semana eu ia cantar e eu precisava ocupar vendo os meus amigos trabalhando na música, eu nunca parava. E de repente eu tive que me enfrentar, eu morando sozinha, né? Eu precisei me enfrentar e é muito doloroso. Então, quando você envolve um relacionamento que as coisas ali já não estão funcionando, então você tem que se enfrentar, você tem que enfrentar a realidade do casal. É difícil. E se você não tem uma base sólida, que talvez seja o que é a amizade, a disposição de tentar resolver o problema, a hora que ele, você já identificou ali no início.
É, isso é outra coisa, né? Ir postergando os problemas, né? Simplesmente não resolver o problema quando ele surge, na hora. Mas simplesmente pelo fato de não querer ter uma conversa incômoda, uma conversa difícil, você vai deixando cada vez mais longe, mais longe. Você vai cobrindo talvez essas conversas com mentiras. Vai cobrindo com coisas que talvez te permitem você se escudar de alguma coisa que você não quer enfrentar, porque simplesmente você tem medo ou está incômoda ou não gosta. E assim, pouco a pouco você vai pondo. É como cobrir um problema com que? Com folhas secas. E depois pega fogo e queima tudo.
Então o amor é incômodo, né? O amor.